A partir de agora, programa do avesso. Programa do avesso. O programa com outro lado da Som Maior. Oferecimento: Bistec Supermercados, muito mais que economia. Fiat, aqui é Duna. Freta, desde 1958, compartilhando os melhores momentos da sua vida. Metropolitan Mall. Entre e se encante. E Unesc, experiência que tem valor. Venha para a Unesc, a nossa universidade.
Arraste os tímpanos, estão lubrificados, a mente calibrada, segura na cadeira, ajusta o volume do rádio, sintoniza direito a bagaça que está começando. Aqui na Rádio Som Maior, comigo, mano, Dal Ponte. Ela é o meu objeto de estudo da minha vida toda. Estude. Minha tese.
Chegou a alguma conclusão?
Cheguei, a duas.
Coração.
Entendeu? Cheguei, que a culpa é da mãe e tudo se resume a sexo.
Ah, é isso? Freud já fala isso?
Só isso aí que ele fala.
É mais ou menos
não,
isso?
Não, só isso.
Não tem problema. Não, se Freud não explicar o programa do avesso de hoje, a nossa convidada explica.
É, okay, pelo menos. É, pelo ela vai menos explicar. Ela vai
e olha explicar. A responsabilidade da gente hoje.
Qual é?
Que ela é nossa ouvinte.
Ah, é verdade. Ela falou pra
assim,
mim.
Então assim, ó, eles gostam ouvinte. Do programa, porque daí nos escutam, tal, tal, tal. E aí vem aqui, mano. Aí é diferente.
Diferente?
Temos que cativar aqui também.
Tá certo. Antes de cativar aqui, vamos saber o quê?
Que dia é hoje?
Que dia é hoje?
Então, programa do avesso no ar.
Agora no programa do avesso, os fatos mais importantes do dia que você não precisa saber.
Sério mesmo? Mas pra que isso?
Ainda faz eu perder meu tempo.
Ah, podia tocar uma música, né?
Ai, vamos jogar baralho.
Notícias que você não precisa saber.
Programa do avesso.
Oferecimento: Dugas Pizza Delivery, um jeito novo de fazer pizza. JP Boutique de Carnes. Rush Fest 5, 23 de março no Criciúma Clube. E Parrilha del Fuego, onde a tradição e a gastronomia se encontram. Uruçanga, anexo ao Ventuno.
Eu mereço, vai. Eu mereço que o primeiro aniversário é de Paulino Búrigo.
Pra ver como assim, né?
Eu mereço um dia igual hoje.
Paulino Búrigo, político e ex-deputado da Lesc, nascido em 1923.
Agora tem um cara aqui que nós entrevistamos alguém que trabalhou pra ele.
Herbert Richards.
O Márcio Seixas, dublador oficial do Batman. Você não tava naquele programa.
Não
tava. Eu liguei pra ele e falei, olha, foi um negócio maravilhoso entrevistá-lo. Márcio Seixas. Tá lá no YouTube do Avesso, procura no SoundCloud que tá lá. Márcio Seixas, a voz do Batman.
A nossa infância foi baseada com
versão
uma... Como é que é?
Brasileira.
Versão brasileira. Herbert Richards.
Não, quem, meu Deus, né? E outra, né? O melhor estúdio de dublagem, porque tinha a versão brasileira AIT São Paulo, não sei se tu lembra.
Tá, mas existe ainda?
Não,
esse estúdio dele?
Não,
mas o estúdio dele existe?
Não, o Márcio, o
trabalha,
Seixas
é?
Faz ainda, claro, faz bastante. Mas é outro papo, vai, que mais?
TT Espíndola.
TT Espíndola, qual é aquela que
conhece,
fala?
Conhece, né, Maria Cristina?
TT Espíndola.
Tem uma música clássica dela, qual que é?
Ai, eu não sou.
É a voz, fininha.
É uma voz fininha, né?
É uma clássica, vou dar um Google aqui.
E Suzy Rego. O que ela fez, Suzy Rego?
Várias novelas.
Eu não me lembro dela.
Várias,
só
ela
ouvir.
É uma morena. Ela fez várias novelas.
Fala em seu. Ontem eu tava vendo Viva. Aí tava no Viva, tava. Ontem não, foi sexta. Eu acho que tava passando. Qual a novela? A novela que na beira da praia.
Você pra mim foi o sol de uma noite sem fim. TT Espíndola.
Eu também só sei essa parte.
É a mais... Eu acho que essa é a mais famosa.
Tá, deu disso, vai.
Deu. Vamos falar de papo sério aqui. Psicanálise, adoro gente que pensa, entendeu? Que tem respostas ou não, né? Vamos
perguntar. Eu acho que essas pessoas, elas não têm respostas. Elas sabem fazer as perguntas certas.
É verdade.
Elas
isso é
deixam
importante.
Que a gente encontre as nossas respostas nas nossas próprias perguntas. Eu acho maldito essas pessoas.
Hoje é um programa da
Elas
vez
jogam
profundo.
A gente contra a gente mesmo.
Profundo.
Não, é mais ou menos isso, doutora?
Doutora
vai.
Maria Cristina Carpes, prazer tê-la aqui com a gente. Boa tarde, tudo bem?
É um prazer imenso estar aqui, Pete, Mano e ouvintes, mas eu vim aqui para rir, dar boas risadas, porque eu escuto vocês e acho muito divertido as tiradas de vocês. E aí, quando eu recebi o convite, eu disse, pai, eu vou dar uma lida no trabalho do Freud, que fala sobre o humor, né? Freud, em 1927, escreve um trabalho sobre o humor, e aí ele fala que é um dom raro e precioso, o humor. E o humor nos protege do sofrimento. aquilo que nos faz sofrer, a gente tem uma atitude humorística em prol do nosso narcisismo, né? A gente tem uma saída humorística e uma saída humorística até que nos afasta da realidade, mas que ao mesmo tempo preserva a nossa saúde mental. A gente usa o humor para nos afastar, para nos proteger do sofrimento.
O humor, na verdade, é rir dos nossos próprios problemas, doutor, é um escudo.
Isso.
É mais ou menos assim, quando a gente consegue rir da gente mesmo.
Quando a gente consegue rir da gente mesmo e surpreende o outro com a nossa tirada. Porque o outro espera que a gente vá...
Se irritar.
Se irritar ou sofrer. E aí a gente tem uma tirada do inesperado. O inesperado é algo que causa no outro esse riso. É algo do inconsciente que, por nos desconcertar, ele produz o riso. Então, o riso sempre vem disso que a gente não espera e de que a gente, ao invés de sofrer, a gente sorri. Isso é genial, né?
Ô, Cris, mas por que algumas pessoas, né, possuem esse humor, né, um pouco, muito mais do que outras, que não tem nada de humor?
E outras não tem nada, assim?
Não, tem gente que não... tem gente que é difícil, né, mas...
Sim, tem as pessoas que são mais, no popular, são mais pessimistas, são mais melancólicas, ou seja, tem esse narcisismo, né? Esse narcisismo é essa energia que é posta em nós mesmos, que vem, o narcisismo é um conceito que o Freud tira do mito do Narciso, né?
Mas é ruim isso?
Não.
Quando
não.
A gente fala de narcisismo?
Não, o narcisismo é necessário para a nossa saúde. A gente precisa gostar de nós mesmos, né? Então, é algo saudável.
Mas tem um limite, ou tem, não?
Tudo na vida tem um limite.
Narcisismo, né? E egoísmo andam juntos ou não tem nada a ver?
Popularmente, às vezes se dá como sinônimo, mas tecnicamente são coisas diferentes. O narcisismo é o amor que eu tenho por eu mesmo.
Então... Mas assim, eu passo na frente do espelho, me olho pelado e digo, nossa, que delícia que eu sou, Cris. Isso é narcisismo? Não, mas é mais ou menos isso.
Posso ter um sorriso? Posso dar um humor? Isto é fora da realidade, mano.
Isso não é realidade, não é? Põe um pimpas lá e passa na frente do espelho pelado.
A autoestima é elevada. Isso é probleminha na mente.
Sou lindo, vai, assim, vai. Não, não é narcisismo. Narcisismo, então.
Não, isso é o narcisismo. O egoísmo é quando eu só penso em mim em detrimento do outro. Quando eu, inclusive, posso causar um prejuízo para o outro porque eu tenho uma atitude... egoisticamente, né, o meu ego fica inflado e só considera a mim e não considera o outro. Então, o egoísmo geralmente é algo que não vem de uma qualidade, né? Ele não é tido como uma qualidade porque ele, a quem rodeia, ele não é bom. O narcisismo, sim, o narcisismo é necessário, aquilo que a gente falava antes, dentro do limite. Eu sou o primeiro que gosto de mim mesmo. Se eu não gostar de mim, quem vai gostar, né?
E tem a ver com o amor próprio, o narcisismo.
Sim, tem a ver com o amor próprio.
Isso se fala hoje em dia, né, Cris? Hoje em dia se fala, primeiro eu vou cuidar de mim, eu vou gostar de mim, né, pra depois fazer bem ao outro.
Sim, sim. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma sociedade, né, que a gente diz que é uma sociedade atualmente contemporânea, que ela é narcisista, porque ela se pauta nos valores mais individuais, em detrimento de uma coletividade. Aliás, uma das coisas mais difíceis é a gente poder viver no coletivo pensando em si e pensando no outro. A nossa tendência é mais pensar em nós mesmos e aquilo que é do coletivo a gente deixar para um segundo plano.
Mas, ô Cris, quando você fala, por exemplo, de algumas teorias como essa de Freud e no ano 2019, fica mais fácil de entender. Agora, se a gente voltar no tempo, em 1920, 1930, quando ele falava sobre isso, 40, eu acho que ele deve ter sofrido muito, levado muito pau quando ele levantava isso naquela época. Um mundo machista, pós-guerra, você imagina o contexto daquilo.
A psicanálise surge no início do século, né, em 1900. E o Freud, ele sempre teve no ostracismo, né? Ele diz que sempre se tornava um vácuo em torno dele. porque os assuntos que ele falava são os assuntos tabus. Por exemplo, falar sobre sexualidade é tabu até hoje. E no início do século passado, ainda mais.
Era morte, né, naquela época.
Isso. Porque ele falava de coisas assim, ele falava da sexualidade infantil, né? Então, falar de sexualidade infantil é uma coisa muito complicada, porque a gente cria mitos, né? A gente cria mito para tornar a nossa existência mais possível, né? E um dos mitos que a gente cria, um dos tantos, é que as crianças são anjos, né? As crianças não têm sexualidade. E o Freud vai dizer que não, que as crianças têm sexualidade. Porque a sexualidade para a psicanálise não é genitalidade. A gente costuma confundir sexualidade com genitalidade. Sexualidade para a psicanálise é uma energia de vida. É aquilo que faz com que a gente coloque o nosso desejo em movimento, que a gente se mova na direção de coisas que vão nos trazer uma satisfação. Essa é a sexualidade. E a criança tem a sua sexualidade. A criança descobre a sua sexualidade quando ela percebe o olhar da mãe sobre ela. Então, se a mãe me olha, é porque eu existo. Se a mãe me olha, é porque ela gosta de mim. Se ela gosta de mim, o que eu tenho de bom? E aí ela começa a experienciar o mundo. E ela experiencia o mundo a partir dela mesma, a partir do seu corpo. Então, ela começa a sentir prazer no toque do seu corpo. É o que a gente chama de sexualidade autoerótica, que todos nós temos. E a infância é a fase em que a sexualidade começa no autoerotismo, para depois ela ir. Ela começa no autoerotismo, que é o prazer no corpo.
Mas tem uma idade, Cris? A partir de quantos anos?
A partir do nascimento.
Já? Nasceu, sim. Já tá valendo?
Nasceu, já tá valendo. Nasceu, mamãe olha para mim, mamãe fala para mim. Por isso que eu brincava com o Mano quando ele foi me entregar flores.
Você viu? É um gentil esse homem, né? Ui, credo, lindo!
Que a voz diz muito, né? E a criança conhece o mundo através da voz materna, né? É, a gente diz assim que a voz materna é uma sonata materna. É um contínuo musical que apresenta à criança o mundo. E através da voz da mãe.
Mas a do pai é diferente?
A do pai é diferente.
Ele não dá muita bola para a voz do pai?
É que a voz do pai, ela tem uma gravidade que a voz da mãe não tem, né? E não só a voz da mãe, mas mesmo o pai. Quando a gente vai falar com uma criança, automaticamente a gente faz um tate-bitate, a gente vai nos agudos. Ai, tudo bem. Ai, que nenê lindo.
É correto fazer isso, Maria Cristina?
Sim.
Falar dessa maneira com o bebê?
Sim.
Isso não é o nosso... Como é que é? Não é o universo dizendo que a gente tem que falar assim?
O Lacan tem um psicanalista francês pós-freudiano, ele fala da lalangue. A lalangue é essa língua materna, né? Que vai dizer pra criança... que ela é, que tem uma invocação, que ela é amada, que ela é alguém. E essa invocação, a gente diz que é um contínuo materno. É como se, nessa fase que a criança e a mãe estão numa ligação tão grande, que essa voz a chama para o mundo. Mais tarde, mas isso é uma coisa muito automática, porque a gente automaticamente fala para a criança. Isso não tem a ver com... Não vamos confundir com aquilo de falar errado para a criança, não é isso. Nós estamos falando de um bebê recém-nascido, onde tu faz uma sonata materna de uma invocação para ela no mundo. Isso é uma coisa pulsional da mãe. À medida que a criança cresce, a mãe também vai mudando, vai mudando essa forma de falar. E o que a gente diz é que, por exemplo, nessas patologias mais graves como o autismo, que a gente não sabe muito bem, é multicausal e a gente não conseguiu ainda definir fatores que sejam exclusivos do autismo, mas uma das coisas que se encontra no autismo é a fala mecânica da mãe. ela não faz essa entonação prosodial de vogais. Ela não faz essa convocação através da voz para criança, para que a criança venha.
Que não funciona daí?
Por uma própria característica da mãe, de não se conectar com a criança. Isso não tem nada de intencional. É uma coisa que a mãe já traz. Isso se sabe através das gravações, dos vídeos de crianças autistas, né? Que depois se vê e meio que se... a incidência assim, de que a mãe das crianças autistas tem essa fala mais automática. O que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso para dizer que a sexualidade infantil ela está presente desde o nascimento e ela depende do outro. A sexualidade infantil depende do outro. É o outro que vai investir com a sexualidade, com aquilo que a psicanálise fala de libido, que é essa energia para a vida, é que vai investir um infans, aquela criança recém-nascida, para a vida pulsional. Porque desde que nós vivemos numa coletividade, desde que nós vivemos numa civilização, nós não somos mais bárbaros. Se a gente fosse bárbaro, não estaríamos aqui. Estaríamos lá, cada um caçando o seu alimento, nas cavernas, não se importando com o outro, não se importando com a vida em coletividade, não conversando, não usando a linguagem. Então, já que somos agora seres da civilização, algumas coisas têm que acontecer. Uma das coisas que tem que acontecer é que a gente não pode fazer tudo o que a gente quer. Não se pode fazer tudo o que quer. Por quê? Porque se eu fizer tudo o que eu quero, eu vou colocar em risco a minha própria existência. Por quê? Porque eu preciso do coletivo para eu viver. Eu não posso viver sozinha. Se eu não posso viver sozinha, eu tenho que adiar uma série de gratificações que eu teria se eu fosse uma bárbara, se eu fosse um ser primitivo.
Cris, sabe quando que a gente coloca a nossa existência em risco aqui na rádio? A gente sabe quando?
A gente não vai para o intervalo. Pergunta do ouvinte aqui para Maria Cristina Carpes, a nossa psicanalista de segunda.
Aqui é o Grupo Trem de Ferro, estamos ligados no avesso.
Programa do Avesso. Programa do Avesso.
Oferecimento: Bistec Supermercados, Fiat Duna, Freta, Metropolitan Mall e Unesc.
Voltamos, Pit Burgundy.
Programa do Avesso bem-humorado.
Bem-humorado hoje?
Nem sempre, assim, a gente é sempre bem-humorado.
Não, eu acho que a gente não depende, é sempre bem-humorado.
Acho que oscila, né? Freud
depende
explica.
Depende do dia, que a gente tá meio... Ok. A gente tá meio atravessado, quando eu tô de TPM, tem essas coisas.
Tem.
Agora, falar em TPM, eu lembro do projeto maravilhoso, o projeto Elas.
Nossa, né? Qual a relação? Mentira, tem relação, obviamente.
Não,
mulheres,
é claro,
né?
Que tem relação.
Não seremos,
né,
hipócritas.
Não é isso. Olha aqui, o Nações Shopping, Pitoca, a Sou Maior, a Tribuna e o 48, tem um convite para todas as mulheres maravilhosas, durante os meses de abril, março, abril e maio, 3 meses, o projeto estendeu, esse ano tá maior, tá bacana, tem mais homenagem, vai ter entrevista, tem informação, durante 3 meses direto, mulheres aqui na programação dos nossos veículos serão homenageadas e vai ter muita coisa legal vindo, tá bom? Então, projeto Elas, oferecimento da Gisdani, Joalheria Ótica, Hospital São João Batista e Juste Calor, cirurgia plástica, é claro que é a realização aqui da Som Maior, do 48 e da Tribuna. E quem tá aqui hoje, Pete Burgon?
Maria Cristina Carpes, psicanalista. A Gislaine Reis está dizendo: amo a Maria Cristina. Tem mais ouvinte dizendo: gente, que demais! Como precisamos aprender para vivermos juntos em sociedade de forma mais humana e menos inconsciente e, por que não, inconsistente? Parabéns, altas pauta. E tem pergunta da Ju de Maracajá, que diz: boa tarde, doutora, por que é tabu falar de sexo se todos procuram?
Pois é, uma boa pergunta. É tabu porque me parece que é como se fosse uma hipocrisia, né, da nossa sociedade, né? Porque o sexo, ele, e a sexualidade é algo que nos constitui, né? Se nós não tivéssemos essa sexualidade, se nós não tivéssemos essa pulsão de vida, nós estaríamos fadados ao que o Freud chama de pulsão de morte. E o Freud tem um texto que ele chama Mais Além do Princípio do Prazer, que ele diz que todos nós, a única certeza que a gente tem, a gente nasce já determinado a morrer. Enquanto a gente não morre, a gente inventa a vida que a gente quer ter, a vida que a gente pode ter. E essa vida que a gente pode ter é posta a partir da pulsão de vida, a partir dessa busca constante pelo prazer, pelo bem-estar, que é essa fusão da pulsão de vida com a pulsão de morte, é que faz que a gente vá construindo coisas que nos deem satisfação. Então, a pulsão de vida, enquanto ela nos liga à satisfação, a pulsão de morte fusionada, ela vai fazer com que também tenhamos intervalos com a satisfação, porque não poderíamos viver em constante satisfação. Então, tem dois princípios que o Freud fala. O princípio da inércia, que é isso que nos tenderia para reduzir o máximo possível todas as tensões que a gente tem. Então, é esse princípio que faz com que a gente se encontre com aquela sensação do sono, que é reduzir a tensão a quase zero, e a energia de vida é aquilo que nos faz nos colocar em movimento para buscar a satisfação possível. Então, a sexualidade sempre tem a ver com essa satisfação.
Mas, doutora, a sexualidade, então, não tem nada, não é que não tem nada, mas ela não é uma relação direta a um orgasmo, não é isso que Freud fala, então?
Não é uma relação direta ao orgasmo. É isso que eu falava há pouco, assim. A sexualidade, ela é diferente da genitalidade. A genitalidade, a relação sexual é uma das formas da sexualidade. Mas a sexualidade é aquilo que eu falava antes, a sexualidade infantil. A criança, quando brinca, ela está tendo satisfação. A gente, quando dá uma risada, a gente está tendo satisfação. A gente, quando tem um trabalho que nos dá prazer, a gente está tendo satisfação. A gente, quando está numa relação sexual, a gente está tendo satisfação. Então, há várias formas de se ter satisfação na vida.
A nossa busca, então, é pela satisfação, é isso?
A nossa busca é pela satisfação, é por esses momentos de felicidade que nos dá satisfação, que nos faz com que aquilo que nos causa tensão nos dê um alívio, né, nos dê um alívio de uma descarga de energia. Então, essa descarga de energia a gente tem de várias formas. A gente tem a descarga pelo orgasmo, a gente tem a descarga pela risada, a gente tem a descarga quando a gente está fazendo um exercício físico e a gente fica satisfeito com as endorfinas.
No caso da torcida do Criciúma, ir no campo e xingar isso, a diretoria, é uma descarga?
Sim, é uma descarga que nos traz satisfação.
Ter um surto? Ah, surtei. Que pronto, surtou, que surtei, daquele... doutora. Isso também dá um pouco de satisfação? Pode ser?
O surto, eu acho que já envolve algo que a gente fala de um gozo. O gozo para a psicanálise não é o gozo do orgasmo. O gozo é uma satisfação que ela é muito misturada com sofrimento. É aquilo que... E que o Freud vai falar também da compulsão à repetição. São aquelas situações que a gente não sabe por quê, mas que a gente repete aquilo que nos dá uma carga de sofrimento. Esse é o gozo. E popularmente a gente sabe, né? Olhando para nós e olhando para os outros, que há várias situações na vida que a gente repete sem saber o porquê.
Mesmo sofrendo.
Mesmo sofrendo. Mesmo sofrendo, a gente repete. Isso é uma das coisas que as pessoas buscam tratamento, porque esse sofrimento psíquico que causa sofrimento e que causa repetição é algo que está além da capacidade da pessoa conscientemente mudar, né? Uma coisa é eu saber que eu faço, mas mesmo eu sabendo que eu faço determinada coisa que me causa sofrimento, eu não sei o porquê que eu faço. Isso é o que o Freud vai nos chamar, vai chamar atenção para o inconsciente. O inconsciente é aquilo que nos constitui e que a gente... E o Freud vai dizer que uma das feridas narcísicas que a gente tem é que a gente não é o senhor da nossa própria casa, no sentido que nós... A nossa consciência não é o nosso senhor. Nós não temos controle daquilo que fazemos, nós não temos controle nem daquilo que dizemos, né? Por isso que existem os lapsos, existem os atos falhos, existem os enganos, existem os tropeços da linguagem que dizem que não somos os senhores na nossa própria casa.
A senhora falou de subjetividade, de subconsciente, mas subjetividade e subconsciente caminham juntos?
Vamos só fazer uma correçãozinha. Não existe subconsciente, existe inconsciente.
Inconsciente.
Inconsciente. Nós temos três instâncias psíquicas, que é o consciente, né? Consciente é aquilo que eu sei, né? Coloco o foco na minha atenção e tenho consciência daquilo. O pré-consciente é aquilo que eu, no momento, não tenho consciência, mas se eu pensar, eu vou ter consciência. Então, agora, por exemplo, eu não sei... Não sei porque não estou pensando nisso, no que eu... Qual foi a comida que eu comi ontem, mas se eu prestar atenção, eu vou me lembrar. Isso é o pré-consciente. Ele tem acesso à linguagem. O inconsciente é aquilo que eu não tenho consciência. Que eu só sei a partir dos derivados. Então, quais são os derivados do inconsciente? São sonhos. São os sintomas, aquilo que me traz sofrimento. São os lapsos e são os atos falhos. Então, eu só sei do meu inconsciente através de derivados do inconsciente. Por isso a linguagem é tão importante, porque é pela linguagem, e a linguagem não é comunicação, tá? Comunicação é uma ilusão que a gente tem. Eu tenho ilusão de que o que eu falo, o outro entende. E a gente sabe que não. A gente sabe que a linguagem ela é cheia de subentendidos. Ela é cheia de mal-entendidos, ela está cheia nas entrelinhas do que eu quero falar, mas que eu não falei, do que eu falei, mas que o outro entendeu. E por isso que a gente diz, por isso que a nossa linguagem está sempre nos corrigindo, né? Neste contexto eu quero dizer tal coisa, na verdade eu quero dizer tal coisa. Falando de outra maneira, eu quero dizer tal coisa. Quer dizer, a nossa linguagem mesmo, ela se vale de uma série de expressões para que a gente possa ter a ilusão de que a comunicação, e desculpe o pessoal do marketing, que a comunicação existe, mas a comunicação é sempre uma ilusão. Eu sempre tenho a impressão que o outro vai entender o que eu vou dizer, só que o outro vai entender a partir dele, não a partir de mim. Então, a linguagem é uma coisa que constitui, né? E o Lacan vai dizer que o nosso inconsciente ele está estruturado como uma linguagem, ele se estrutura nessas camadas da linguagem para dizer que ela é sempre falha, para dizer que nós não somos, assim como Freud vai dizer, que nós não somos senhores da nossa casa. Sempre tem algo que nos escapa, sempre tem algo que está guardado na nossa caixinha que a gente não tem acesso.
Comunicação é ilusão, viu?
Comunicação
Mas
ilusão.
Ali com relação à satisfação, doutor, então a gente tem que estar cientes de que não é possível estarmos 100% satisfeitos 24 horas por dia. Há uma oscilação nisso aí, nessa busca, certo?
Mas Sim. Tem gente que nunca tá nada, né?
Não, é que tem gente que não aceita não estar satisfeito ou feliz, né? A felicidade é um, o quê? Um estado de espírito?
A felicidade são momentos, né? Que a gente consegue ser feliz. Sobre isso que você fala, Pete, em psicanálise a gente chama assim do princípio do prazer e o princípio da realidade. O princípio do prazer seria essa tendência, né, de todo ser humano de querer estar satisfeito a todo momento. Só que como isso é impossível, a gente vai aprendendo pelo princípio da realidade que muitas vezes eu tenho que adiar minha satisfação para ser possível essa satisfação. Então eu não posso, então, por exemplo, estar agora na praia tomando banho de sol. lá no Caribe, ou lá em Fortaleza, ou aonde quer que a minha imaginação me leve. Porque agora estou trabalhando, porque agora estou dando a entrevista, porque agora estou conversando. Então, eu vou adiar essa satisfação e vou programar. Ah, tá, então, quando eu tiver férias, eu vou fazer isso, vou comprar passagem, vou pagar, né? Vou combinar com meus amigos.
Vou ficar devendo o cartão, aquela coisa toda.
É, vou ficar devendo depois para me angustiar, mas então eu vou, em prol da realidade, adiar e planejar minha satisfação. É isso que a civilização nos dá. Em prol dessa coletividade, em prol da vida, eu tenho que transformar o princípio do prazer no princípio da realidade.
Mas doutora, tenho alguns amigos, e acho que a senhora tem também, a Pete tem, que eles vivem em plena satisfação. Tudo para eles tá bom, entendeu? Eles não pensam no amanhã, entende? Eles só, olha, para cima tá bom, para baixo tá bom. Essas pessoas, elas são desconectadas desse inconsciente, tem alguma coisa a ver ou não?
Isso que você fala, mano, tem a ver com aquele ditado popular que a grama do vizinho é mais verde que a minha. Tudo isso é ilusão.
Ilusão,
que a gente
parece?
Tem.
Não existe isso.
A verdade não é assim, né?
É, às vezes a gente tem uma ilusão. Ah, mas que pessoa... Essa pessoa está sempre feliz. Parece que essa pessoa está sempre satisfeita. Parece que essa pessoa já nasce, já levanta...
De manhã, já.
E quando a gente vê uma pessoa muito arrumada, né? Por exemplo, a gente pensa, pá, essa pessoa já levanta bonita, né? A gente sempre... imagina que o outro tem aquilo que eu não tenho.
Principalmente em tempos de redes sociais, né? Onde todo mundo só expõe as coisas bonitas e boas. Porque também tu não vai ficar lá se lamuriando, né?
Sim.
Eu acho também justo
mas
isso.
Mas tem gente que faz.
É, não, né? tem outro lado também. Tem só reclama.
Que tem gente que só reclama, doutor. Mas tem também, doutora, a pessoa que só reclama e nunca tá bom. Por exemplo, a senhora falou de humor. Eu conheço pessoas que não sorriem nunca. Isso é maldito. Sabe, parece que tá sempre sisuda, sempre acha tudo uma idiotice, sabe assim, quando a gente vem com humor, ela acha aquilo uma estupidez, uma idiotice. Essas pessoas têm mais problemas do que eu imagino.
Agora eu estou estudando justamente sobre isso, a melancolia, que eu vou fazer uma fala lá em Tubarão sobre a melancolia, e a melancolia é justamente isso. Diante da perda de algum ideal, diante da perda de uma pessoa, diante da perda de algo que eu investi a minha energia, eu me coloco nessa retração de energia, eu me coloco numa coisa que é até uma coisa masoquista, de um sofrimento, porque não é a pessoa que eu perdi, não é aquela situação que eu perdi, mas é uma parte de mim, é uma parte do meu eu que eu perdi. E o Freud fala que se cria uma ferida narcísica em torno dessa perda. Toda a minha energia concentrada vai em função dessa perda. E aí tem algo que se chama autorrecriminação. Eu começo a me autorrecriminar por essa perda. O Freud vai falar que por trás dessa autorrecriminação do meu eu estou falando que aquele objeto não foi bom o suficiente e por isso que ele me deixou. Isso é algo que tem a ver com aquele que a gente falava antes sobre o narcisismo. Tem algo assim, nós seres humanos somos seres muito, muito frágeis. Por conta dessa fragilidade constitucional que nos habita, a gente tem que nos revestir de uma série de ilusões. E uma das nossas ilusões é que é o meu narcisismo, é que eu sou o máximo. Sempre, isso muitas vezes nos ajuda a poder lidar com essas pessoas que tu falava antes, mano, do egoísmo. As pessoas egoístas, as pessoas ranzinzas, as pessoas insatisfeitas. Tudo isso nos fala de uma fragilidade muito grande naquela pessoa. E isso nos fala de uma fragilidade muito grande em nós, seres humanos, que somos constituídos por essa fragilidade nossa ao nascer. Por isso nós precisamos de tantos mecanismos de defesa para ser possível a vida, para ser possível essa vida em sociedade, para ser possível essa constante busca da felicidade. Então, nós vamos ter essas pessoas que parece que estão, que tá sempre tudo bem, elas fazem de conta que está sempre tudo bem, e nós vamos ter também aquelas pessoas que estão sempre reclamando, que estão sempre numa atitude mais melancólica, numa atitude mais pessimista, que são aquilo que o Freud fala desses traços de caráter. São pedacinhos que a gente vai colando em nós para ir calcificando essa ferida que nos constitui, que somos humanos, essa humanidade.
Agora tem uma coisa que eu sei que as pessoas vão se auto-recriminar, Pitburgo, se elas perderem o show de quem, você sabe? Zé Geraldo,
tem um dos vários,
maiores,
né?
Poetas.
Tem dois, não tem?
Não, o Zé Geraldo tá vindo aí o Zé Geraldo, tá? E tem o Benito de Paula, esse também é clássico, tá?
O Almir Sater também.
Tem, nossa, já tem muita coisa um bacana. Show. Então aqui, ó, você vai se auto-recriminar se você perder dois shows de altíssimo nível, tá bom? Zé Geraldo e Banda, dia 27 de abril em Uruçanga. E no dia 17 de maio tem Benito de Paula em Criciúma com a turnê Fim de Papo, tá bom? Coloca na agenda. Zé Geraldo em abril, Benito de Paula em maio, e os ingressos estão à venda em todas as cidades e pela internet no minhaentrada.com.br. E a gente já volta, vai.
Eu sou o Wilton Mendes Martins, otorrinolaringologista, faço poesia, música, e o bom de estar aqui no programa Do Avesso é que a gente pode misturar tudo isso e ser feliz. Down, down.
Programa Do Avesso. Programa Do Avesso.
Oferecimento: Bistec Supermercados, Fiat Duna, Freta, Metropolitan Mall e Unesc.
Ah, voltamos. Pitburgo onde?
Programa Do Avesso.
Programa hoje.
Temos 9 minutos para fechar no divã. Hoje com ela, a psicanalista Maria Cristina Carpes.
Ô, Cris,
diz ao ouvinte que a Cris é tão calma que ela deixou a gente calmo.
Eu vou falar eu mais calmo.
O dia que o convidado falou mais do que a gente.
Eu vou deixar ela mais calma, eu vou ficar mais calmo. Ô, Cris, o psicanalista é igual o psicólogo, assim, você senta para bater um papo, é a mesma coisa?
Não.
O que é diferente?
Não é a mesma coisa. O psicanalista, ele tem uma graduação, então ele pode ser o psicólogo, o psiquiatra. Na nossa sociedade, geralmente é psicólogo ou psiquiatra, eu sou psicóloga. Mas depois dessa graduação, a gente faz uma outra formação que não está ligada à universidade, está ligada a centros de formação. Então, se faz uma formação em psicanálise, é uma formação de mais ou menos 4 anos, depois da graduação, que ela é baseada num tripé, que a gente chama, né? No estudo teórico da teoria psicanalítica, no seu tratamento pessoal, então todo psicanalista também passa pelo divã, e pela supervisão, né? A gente trabalha os casos atendidos com um outro profissional, com outro psicanalista, onde a gente vai discutir esses casos. Então, é esse tripé.
Mas, no fundo, você ajuda as pessoas. Quando eu falo tipo um psicólogo, a pessoa senta lá, relata seus problemas, você tenta achar soluções, é isso?
Se eu tiver alguma dificuldade, eu posso procurar a Maria Cristina.
Eu estou simplificando demais isso.
Você está simplificando demais.
Não, é para as pessoas entenderem. Nossos ouvintes são burros. Chris. Não dá para você ficar.
Não, que isso! Eles
são meio burros, assim. Não dá para você ficar complicando muitas coisas. Né?
Não, eu também estou brincando porque eu vim aqui para rir. Tá?
Nem todos também.
Mas, assim, é que a gente não dá solução, né? Não dá solução porque eu não tenho a solução. É por isso que eu não dou, né? Não porque eu sou egoísta, mas porque eu não dou. O que a gente faz é escutar a pessoa, mas não é aquela coisa de escutar e ficar mudo, né? Porque ninguém me paga uma consulta para me falar e eu ficar muda, né? Mas a escuta é a partir do que a pessoa diz, a partir do que ela fala. Eu vou falando a partir do que ela fala. Por quê? Porque a pessoa não sabe que ela sabe. E como a psicanálise vai estudar essa escuta da linguagem, é a partir do que ela fala que eu vou devolvendo a ela o que ela sabe o que ela sabe e que não sabe dela mesma. Então, a partir do que ela fala, eu vou falando para ela coisas que ela está dizendo. E a partir disso, ela vai se tendo de volta, vai se responsabilizando. Até é interessante porque sempre que se fala sobre Freud, se diz Freud explica. Na verdade, essa frase é uma frase, não tem um autor dessa frase, não se sabe de onde que veio essa frase de Freud explica, mas o Freud não explica, a teoria da psicanálise ela não explica. O que ela faz no tratamento psicanalítico é implicar a pessoa naquilo que ela diz, implicar a pessoa no seu sofrimento. Então, nós vamos trabalhar para que essa pessoa, para que esse paciente tenha um conhecimento sobre si. De posse desse conhecimento, ele vai saber dele e ele vai direcionar esse saber para um fazer da vida dele que não envolva o sofrimento, porque é isso que nós queremos. Nós queremos viver felizes ou numa felicidade possível. Então, nós vamos, a partir dessa escuta, devolver o saber do paciente e fazer com que aquilo que ele sabe dele e daquilo que o constitui seja um saber fazer com aquilo que é dele, que antes causava sofrimento, e que ele vai inventar uma nova forma de viver. Ele não vai se transformar numa outra pessoa, porque isso é da ordem do impossível, mas ele vai fazer com que aquilo que ele é possa ser inventivo numa outra forma de viver, numa busca de uma satisfação, sem sofrimento. O Freud dizia que o grande objetivo, assim, se a gente pode falar da psicanálise, seria transformar o sofrimento no neurótico, transformar o sofrimento neurótico numa felicidade possível.
A partir do momento que eu entendo e me entendo, eu consigo escolher o que me faz sofrer, mais ou menos isso?
Você consegue escolher aquilo que não lhe faz sofrer.
Que não me faz sofrer.
Na verdade, o psicanalista ajuda a organizar, né, Cris? Tudo isso.
É, podemos dizer isso, organizar e que a pessoa possa saber de si, porque justamente o objeto de estudo da psicanálise é o inconsciente, então é aquilo que eu não sei e aquilo que eu sou e que eu não sei. Isso é uma coisa muito séria isso, né? Porque a gente pensar que nós não somos senhores de nós mesmos, que nós não temos o controle, que nós não temos a consciência de nós mesmos e que não temos o controle daquilo que nos faz sofrer, nos traz sempre essa coisa de nós sermos estrangeiros na nossa própria casa. Então, nós sempre somos um estrangeiro, nós somos sempre essa coisa da alteridade. É um outro que me habita, é um outro que me habita e que me leva a fazer coisas que nem sempre eu queria. Então, é poder saber mais desse outro, é poder entender por que que ele quer que eu faça coisas que não me traz satisfação. Por que ele me leva a fazer coisas que é da ordem do sofrimento? Se não, naquilo que não é do sofrimento, tudo bem, eu tenho consciência, eu faço as minhas escolhas, mas tem algo mais profundo daquilo que envolve a nossa subjetividade e nossa saúde mental, nossa doença mental, que é sempre da ordem daquilo que a gente não sabe de nós mesmos. E isso a gente vai expressando pela linguagem. E a psicanálise vai fazer essa escuta daquilo que o sujeito fala e que ele não se escuta, e o analista vai o escutar. E através desse espaço que vai se constituindo, um espaço de confiança, em que a pessoa vai podendo saber mais dela mesma e podendo ter mais condições de poder fazer escolhas naquilo que não vai trazer sofrimento a si.
O que, por exemplo, o que eu não sei sobre mim me define mais do que o que eu sei?
Isso.
É mesmo? É assim mesmo?
Sim, aquilo que eu não sei sobre mim me define mais do que aquilo que eu sei.
Mas isso é uma loucura você pensar nisso.
É
uma baita loucura.
Para fechar, Cris, o ser humano é estranho?
O ser humano é estranho. E isso é tão interessante, Pete, porque a gente tem vários momentos que a gente... Tem alguns momentos que a gente tem essa sensação de estranheza, né? Tem momentos que a gente tem uma sensação de estranheza. E aí aparece um outro que a gente não sabe e que quando a gente se depara com esse outro, a gente estranha. Esse outro que está em nós mesmos.
Entendeu? Acabou. Entendeu, Pete? Fácil assim. Acabou. Por exemplo, uma coisa sobre você que você não sabe, sobre você que te define, Pete.
Mas eu não sei como é que eu vou saber. Eu não sei. Posso tentar?
Essa é a parte de divã. Tá, cumprimenta nosso convidado, por favor.
Doutora Maria Cristina Carpes, muito obrigada por tê-la aqui com a gente hoje, nessa segunda.
Eu agradeço muito a oportunidade de poder falar um pouco da psicanálise, né? E eu posso fazer um comercial?
Claro, deve.
Tem dois espaços que nós estamos trabalhando com a psicanálise. Um é o percurso psicanalítico, que nós estamos oferecendo uma formação para as pessoas que querem estudar psicanálise. Então, o percurso psicanalítico está acontecendo todas as quartas-feiras. Então, quem quer saber mais coisas, podem entrar em contato pelo meu e-mail. É mccarpes@hotmail.com. E o outro projeto que está me deixando muito feliz é a participar da curadoria da série Diálogos, junto com a Débora Búrigo, na Cultura SIC.
Tem que ter um Búrigo no meio mesmo.
Sempre Búrigo, e a Débora é maravilhosa.
Sempre, é. A diretora Yara Gaidzinski nos deu essa possibilidade de poder pensar a cultura, junto na Cultura SIC, pensar... como uma curadoria da série Diálogos, pensar temas da cidade. O ano passado nós nos pensamos pensar a cidade, porque Criciúma não cresce. Então tivemos quatro encontros, onde tivemos convidados debatendo sobre isso. Esse ano vamos ter mais encontros no Diálogos. Ainda estamos definindo o tema que nós vamos debater, já fruto do que foi possível pensar nos debates do ano passado, e eu tenho particularmente estado muito contente por ser possível falar de psicanálise na cidade de Criciúma.
Bom demais é ter você aqui conosco, doutora. Muito obrigado. Pete, agora
vamos... Uma das nossas homenageadas do projeto Elas, ganhou flores do Mano.
Vamos pro divã?
Vou esperar tuas flores, mano, não ganhei nada de ti.
E mais uma vez, o dia foi salvo, graças ao programa do Avesso e às meninas super poderosas, a Pete e o Mano. Até a próxima, pessoal.